Olá, estamos começando o 14º episódio do nosso podcast E Agora José. Eu, Alexandre Caroli, junto com Crésio Soares Júnior e Júlio Bianco, vamos fazer hoje o último E Agora José do ano de 2018. Nós só vamos voltar na segunda semana de janeiro de 2019. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, tentar passar assim, né, não com profundidade por causa do tempo, mas fazer um panorama dos principais acontecimentos do ano de 2018. Né? A gente vai começar falando sobre a eleição no Brasil, as eleições no Brasil, né? Com a eleição do Jair Bolsonaro para presidente, as eleições para os governos do estado, aqui no caso do Rio de Janeiro, o fenômeno eleitoral que foi a vitória do Witzel, né, que parecia que não chegaria nem no segundo turno, mas acabou vencendo a eleição, e uma mudança, né, no panorama político brasileiro. Né? Acho que talvez essa seja a principal notícia dessas eleições. Né? Mudou o panorama, se para melhor ou para pior, aí é uma questão de juízo de valor, né, e da perspectiva de cada um e do que, em que cada um acredita. Agora, o fato concreto é que mudou o cenário, né, mudou o panorama. E eu queria conversar com o Júlio e com o Crésio sobre esse resultado, né, o que aconteceu em 2018 e já projetando para o 2019. Júlio.
Agora, Caroli, Crésio, a partir de 1º de janeiro a gente tem a posse dos eleitos, né, e aí o jogo começa para valer. A gente teve um processo eleitoral marcado por surpresas, principalmente se você é um analista ou um comentarista político, talvez a população que votou não tenha se surpreendido tanto, porque afinal de contas a maioria decidiu pelos que venceram, né? Mas a partir de agora, de janeiro, tudo isso que a gente vem falando, da falta de experiência, talvez desses novos eleitos, principalmente em alguns governos estaduais e na própria presidência da República, né, com o Jair Bolsonaro, que nunca teve nenhum cargo no Executivo, não tem nenhuma experiência administrativa real, a não ser o mandato dele muito apagado de deputado federal. É uma retrospectiva do que aconteceu, né, mas joga para frente. Né? A eleição, na verdade, ela não termina na própria eleição, ela não é uma razão em si, não é como, por exemplo, um campeonato de futebol que você tem um campeão e começa depois um novo campeonato praticamente imediatamente depois você tem uma nova competição. Não, agora você tem um mandato, né? E pelo que a gente está vendo até agora, aqui no Rio de Janeiro, também no governo federal, né, no governo de transição, tem muitos sinais trocados, né? Tem muita coisa que está para ser acertada ainda, né? Eu acho que alguns dos eleitos também se surpreenderam com o resultado e a partir de janeiro agora vão deixar de ser surpresa para serem a vidraça.
Eu acho que nesse aspecto aí, a gente até já falou sobre isso aqui, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que a principal questão é que a partir de janeiro, você vai ter a responsabilidade de governar, né? E você vai, de alguma forma, em maior escala ou em menor escala, você vai ter que se expor ao contraditório, né? Isso é, num país democrático, você fica e você está, se você é governo, você está o tempo inteiro exposto ao contraditório, às divergências, às discordâncias, às oposições. Eu acho que essa é a principal questão e é o que me desperta a maior curiosidade de como vai ser, né, o dia a dia, o operacional, o administrativo, a tomada de decisão. É isso que eu quero ver que vai acontecer, sobre o que eu tenho a maior curiosidade a partir de janeiro. Crésio.
Cara, eu estava pensando na retrospectiva de 2018 e a gente conversando aqui, eu fiquei pensando que não me sinto capaz de fazer uma seleção pequena dos fatos de 2018. E eu acho que isso se deve muito ao tempo que a gente vive, ao excesso de informações que a gente tem, né? Então é muito complicado você pensar numa retrospectiva. Eu confesso a você que se eu estivesse editando uma retrospectiva hoje numa rádio jornalística, eu estaria muito tenso por causa da velocidade das coisas. Quanto ao que vem...
Ou então você já teria que começar a fazer essa retrospectiva há bastante tempo.
Há,
né?
Bastante tempo. Né? É, eu acho que 2018 ele foi um ano marcado, por isso que a gente está falando, por fatos que não se encerraram. Né? O Júlio falou, ah, vamos jogar para frente. Pois é, a gente vai ter que jogar para frente, porque a gente tem uma coisa que é muito séria. A intervenção no Rio de Janeiro, né?
Essa acaba.
Pois é, mas o Witzel já está querendo prolongar o secretário de segurança. Aí na esteira da intervenção, a gente tem o desafio, a peitada que o crime deu ao assassinar a Marielle.
9 meses.
E nada, né? Aí depois você tem a prisão do Lula. E é tudo... E vai. Aí começa a eleição.
A prisão do Lula, em segunda instância, que é uma situação que ainda vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal no ano que vem.
Exatamente.
Quer dizer,
mas tirou o Lula do jogo.
Tirou,
né?
O Lula do jogo, mas a partir do ano que vem, com a volta do recesso, o recesso do judiciário, o Supremo ele vai de novo discutir essa pauta. Se vale, se é constitucional prender alguém condenado em segunda instância antes de esgotar os recursos.
Os recursos.
Que é o que diz a Constituição.
Pois é, aí depois, aí começa a campanha. Aí no meio da campanha tem a facada no Bolsonaro.
Mas a facada encerrou, né, Carol? A facada é um
não, ele tá com uma bolsa de... Não, ele tá com uma bolsa de colostomia.
Mas ele não faz flexão de braço?
Mas ele tá com uma bolsa de colostomia e ainda tá sendo investigado. Então, assim, e as teorias da conspiração... Ah, calma, tem uma coisa que a gente esqueceu. O atentado à caravana do PT no Paraná...
Isso todo mundo já esqueceu.
É, mas foi esse ano, foi em 2018. Então, assim, são assuntos inconclusos. Sabe? As pessoas esquecem, né, Júlio?
A facada é interessante que eu vi um tweet essa semana do presidente.
A facada, o último posicionamento é de que o autor, né, Adélio, né? É que ele tinha problemas, né?
Mentais
sim, e que não sim. Sabia o que estava fazendo. A conclusão, mais ou menos.
Saber, acho que ele sabia o que...
Ele não tinha era o peso, ele era um psicopata. Ele não tinha o peso do que ele estava fazendo.
Não tem estrutura por trás, não tem...
A história é a seguinte.
Uma conspiração.
A facada estragou a eleição. Né? A facada...
Inegavelmente, a facada teve um impacto no processo.
Um impacto no processo eleitoral. Então, assim, uma coisa que não devia acontecer, não devia ter acontecido os tiros na caravana do PT e não devia ter acontecido a facada, né? Então, assim, a gente chegou a um grau de intolerância absurdo. Eu tava ouvindo a CBN e aí a Gabriela Echenique de Brasília, ela falou do esquema de segurança em Brasília para posse do Bolsonaro.
Tomada a história.
É estarrecedor...
500 mil pessoas esperadas.
O número de... Não, mas é estarrecedor o número de ameaças ao Jair Bolsonaro. É estarrecedor, quer dizer, a gente tá num clima tão esquisito, que a posse do presidente da República é cercada como de cuidados como se fosse uma operação de guerra.
Mas o próprio presidente, ele tem uma parcela nisso, o presidente eleito, né? A Polícia Federal já concluiu há muito tempo que o Adélio tem problemas mentais, que agiu sozinho, não encontrou nenhum... Até investigou alguma possível ligação.
Um plano.
Mas a Polícia Federal...
Ele não era amigo da candidata a vice na chapa.
Na chapa.
Manuela?
Disseram que era amigo da Manuela.
Manuela também. Não, em 2018, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai fazer uma retrospectiva das fake news, né?
Mas olha só, essas fake news continuam. O presidente eleito colocou no Twitter dele, né, algo do tipo, já que a imprensa não discute isso, vamos lá. Quem quis matar Jair Bolsonaro? É, como se houvesse alguém além do próprio Adélio. Por trás do atentado.
Mas o Carlos Bolsonaro, a época fez um perfil do Carlos Bolsonaro nessa semana.
O
homem das redes sociais. O próprio Carlos Bolsonaro, na entrevista, lá na época da facada, ele chegou a dizer que essa facada interessa aos inimigos e a pessoas que estão perto. Então, assim, essa paranoia. Então, bicho, vai ter essa segurança.
É, ele não disse exatamente a facada, ele disse a morte.
A morte, corpo. É, desculpa, a morte. É. Desculpa, é.
É, agora.
A morte.
Mas, no, como diriam os antigos, no frigir dos ovos, a facada, ela reforçou o discurso do Bolsonaro.
Da necessidade de segurança.
Né? Assim, talvez
e aí
seja
ele
o único
ouvido.
Caso na história. Né? Eu não sei se. Não me vem à cabeça nenhum caso semelhante na história em que a vítima de um ataque dessa natureza é o maior beneficiado desse próprio ataque.
Porque ele sobreviveu, né? É. Podia ter morrido.
Ele claro. Podia ter morrido e a história era outra.
Claro.
Né? Assim, mas eu acho.
É de qualquer maneira uma coisa. Né,
então 2018 complicado. É o ano da facada, né?
É o ano da facada.
É, a gente vai acabar chegando à conclusão.
O horóscopo brasileiro.
O horóscopo brasileiro é o ano da facada, né? É, eu acho que essa é. Então,
ano que vem é o ano do coturno.
É.
Falando do coturno, e sobre essa questão da posse, né? O que dá para destacar é que, aparentemente, parece que se há uma. Parece que há uma. Uma determinação, uma vontade, uma ação para que se mantenha esse clima meio que de tensão, né?
É.
Não é um evento alegre, não é um evento feliz,
não
é um evento, né, que as pessoas vão lá, né, para sorrir, para... Parece que não, parece que as pessoas estão indo para a guerra.
Não há nenhum, né, aceno, como houve em outros momentos da história do Brasil, à oposição. O Lula, quando ganhou uma eleição também muito dividida, a própria Dilma, quando ganhou uma eleição muito dividida, o Fernando Henrique antes, houve sempre um aceno para a oposição. Dessa vez, não. Dessa
não.
vez, o fuzilar, a petralhada continua ainda.
Esse
muito
aceno é só se for
de tchau,
bye,
né?
Bye,
tchau,
né?
Vai tchau, embora, vai para Cuba, vai para Venezuela. É.
Aliás, Cuba, Venezuela, desconvidados.
Barrados no baile.
Barrados no baile.
Em mais um daqueles casos em que aconteceu aquela confusão. Um deu uma ordem, aí depois não deu.
Mas olha só,
aí convidou,
vi,
não convidou.
Eu vi um pedido de um convite. Foi publicado na internet, no Twitter, um convite feito pela chancelaria brasileira ao governo da Venezuela.
Mas aí depois voltou.
Mas que foram recusados.
Foram recusados, exatamente.
Então a briga foi para ver quem, assim, se você não... Para ver quem... Assim,
quem trocou de mal primeiro.
É, quem falou não primeiro, né? Quem descartou o outro primeiro. Né?
O Brasil é uma grande quinta série, né? A verdade é essa.
É, vamos chegar a essa conclusão, né? Agora é sexto ano, tá, Júlio? Pra você se habituar, quando o José estiver na escola, não é mais quinta série, não. Quinta série era na sua época, agora é sexto ano. Então, cara, a gente tá passando por essa situação, jogando pra frente. Agora, cara, você vai pensar que esse choque de informação, esse negócio é em todos os campos, né? Se você pensar, por exemplo... Que se você pensar artisticamente as notícias de 2018, né? Você pensar que a Tônia Carreiro morreu esse ano, você pensar que a Aretha Franklin morreu esse ano, aí se você pensar que o pai do George W. Bush, o George H.W. Bush,
George
morreu
Bush
esse ano.
Pai.
É o George Bush pai, né? Aquele que perdeu pro Clinton a eleição. Se você ficar pensando nessa.
Aquele que perdeu pro Clinton, não, aquele que foi presidente.
Ah, mas é que ele perdeu depois. É porque ele é republicano. Bom, enfim, melhor não expressar as minhas preferências políticas.
Na política americana, né?
Na política
isso
americana.
Pode, isso pode te comprometer.
Isso pode,
né,
me comprometer
foi
muito.
Foi um homem que...
A gente não sabe quem tá ouvindo, né?
É,
isso
pois
pode
é.
Te comprometer.
Jorge Bush foi o homem que responsável pela primeira invasão ao Iraque.
Ao Iraque, em 1991. É verdade, George Bush. Depois ele usou, e qual foi a estratégia? 91... Faz a guerra. Aí ele, pô, vou ficar bonzão pra ganhar a eleição em 92. Perde a eleição em 92.
Mas a guerra de 91 tinha um motivo justificado, que era a invasão do Iraque ao Kuwait. Algo que aconteceu de fato.
Mas e as armas de destruição em massa?
Na Segunda Guerra.
Na Segunda Guerra, mas aí foi.
Não houve.
Foi Bob
não
Filho.
Houve.
Bob pai fez
não
uma.
Acharam, não
e
acharam,
Bob
é.
Filho fez a outra, né? Aí, cara, eu fiquei imaginando. Cara, lembrei de outra coisa de 2018, surreal. A final de River Plate e Boca Juniors, aquele negócio de todo mundo no estádio esperando começar, aquele negócio, depois o negócio vai parar na Espanha. 2018, cara, foi o ano da facada, foi o ano da pedrada.
É, a gente estava colocando
um
aqui
complicado, hein?
Colocando aqui os eventos. O único evento que aconteceu e terminou e não teve, não tem, acabou, zerou, foi a Copa do Mundo. Né? Teve Copa do Mundo em 2018.
A Lele Blé.
A gente estava até conversando antes que parece que a Copa do Mundo, hoje em dia, ela sai da gente rapidinho, né?
Não, eu tive dificuldade para lembrar quem foi o campeão.
Pois é, o Júlio nem lembrava que a França tinha sido campeã.
Contra a Croácia.
Mbappé. Craque revelação.
4-3, né?
2.
4-2.
4-2 na final. Com o Mandzukic fazendo gol contra pela primeira...
Algum tempo...
O jogo foi tão estranho que pela primeira vez teve um gol contra na final de Copa e o mesmo cara fez o gol contra e fez o gol a favor numa final de Copa.
É assim, o Brasil perdeu pra quem mesmo?
Bélgica. Tinha um Witzel na Bélgica, tá? Meio campo.
É mesmo?
É, aliás. Acho que era o número 8,
é
né?
Jogador,
não, o
8
é o Fellaini, né?
É, bom jogador.
É, não lembro, mas o Witzel jogava lá.
Agora, os outros assuntos, eles não se encerraram, não se esgotaram. Vamos lá, a eleição que a gente tá falando aqui. Né? A intervenção do Rio, que essa pelo menos tem data para acabar, né?
Tem data para acabar, mas pode continuar, né? A gente não sabe aí a decisão do governador.
Greve dos caminhoneiros?
Greve dos caminhoneiros, a gente esqueceu de greve dos caminhoneiros
que não estava na nossa pauta.
E projetando, porque vai acabar o subsídio do diesel no dia 31. Se o governo Bolsonaro não fizer nada, os caminhoneiros vão fazer uma greve em janeiro de 2019.
Que também teve uma coloração
política. Claro, né? Pela intervenção militar
eleitoral.
Tinha numa das rodovias escrito pela intervenção militar. Agora, tem uma coisa na greve dos caminhoneiros que a gente tem que perceber, que a greve dos caminhoneiros de 2018, em maio de 2018, ela foi uma greve que os manifestantes apoiavam o Jair Bolsonaro. Com a eleição do Jair Bolsonaro, pode ser que essa massa disforme... Porque foi uma massa disforme?
Será que foi tão disforme assim?
Tem suspeita de lockout, né? Que são os patrões participando. Mas teve popular... Teve motorista autônomo por problema de frete de diesel também. Né? Agora, é claro que o dono da empresa não quis quebrar o caminhão dele. Óbvio. Ele viu que ia dar mó encrenca se botasse também e tirou. Talvez com o Bolsonaro ungido presidente, eleito presidente, talvez a disposição desses caminhoneiros em negociar com a nova ordem seja uma disposição mais tranquila de negociar do que a negociação com o governo Temer.
É a tendência, né? Mas principalmente nesse primeiro momento.
Isso,
né?
Aconteceu também no governo Lula, né? Se você pensar de greve...
Isso pode ser bom. Eu não
estou dizendo
que
é ruim. De terra pelo MST, tudo diminuiu muito no governo Lula. Tanto porque esses movimentos sociais apoiavam o governo, quanto também porque tiveram acenos positivos políticos do próprio governo. Foram convidados ao Planalto e puderam falar com a presidência ou com, enfim, seus emissários.
É verdade. Eu vi Jesus numa garrafa de Fanta uva. Vocês viram em algum lugar? Ah, porra, bicho, a dona Damares pode ver no pé de goiaba e eu não posso ver numa Fanta uva. 2018 tem essas declarações, né? Tem o outro lá, o secretário da reforma fundiária, que disse que não vai ter negociação com o MST. 2018 foi quente, cara.
Em relação a MST e MTST, não são só declarações, né? Existe um projeto de lei tramitando, né, no Congresso para criminalizar esses movimentos, né? Para considerar os integrantes desse movimento como
criminosos
até terroristas.
Agora, ainda teve...
A conferir.
Falando sobre terrorismo, né? Assim, movimento social não é terrorismo, né? Não é crime organizado. Né? Crime organizado é a milícia que matou a Marielle, tá há 9 meses aí, a polícia do Rio de Janeiro não consegue...
Achamos que é a milícia,
e
né?
Eu li em algum lugar essa semana que a milícia que matou a Marielle, ela tem uma organização terrorista, se organiza como terroristas em células, em que cada integrante ou cada grupo de integrantes tem a sua determinada missão sem saber exatamente o que passa com os outros integrantes, sem saber nem quem são os outros integrantes.
Sabe o que me incomoda?
Isso é algo curioso.
Sabe o que me incomoda em relação a esse assunto da Marielle? É que se dá tanta informação sobre a milícia que teria matado a Marielle. É tanto detalhe, né? E as pessoas, né?
É verdade.
As pessoas. Cadê essas pessoas? Né? Assim, pode ser uma percepção de quem está de fora, quem não é especialista em segurança pública, não está lá investigando o caso no dia a dia, mas a gente, né, não começou ontem nesse negócio. Né? Né? Então isso é uma coisa que realmente me incomoda. É uma quantidade muito grande de informações, de detalhes, e você não consegue prender.
A mesma coisa com o tráfico, né?
Exatamente.
Com os grandes traficantes do Rio de Janeiro, a mesma coisa com eles.
O fato é, a Marielle foi morta em março e até agora o caso não foi resolvido. Né? Apesar das declarações do ministro Jungmann, apesar de tudo, né? O fato é que não houve ainda um esclarecimento do caso, né? Dizer que foi a milícia, ó,
mas vocês acham que vai haver esse esclarecimento?
Eu acho que vai.
Eu não sei, eu prefiro esperar mais um pouco.
Vai trocar tudo, Júlio.
Mas o meu receio é que esse esclarecimento não seja um esclarecimento real, seja um esclarecimento para dar uma resposta, e que não necessariamente são as pessoas envolvidas na última instância.
Eu fico preocupado com aquela história de que, ah não, porque de repente os autores já teriam sido mortos, como queima de arquivo e tal. Né?
Os autores da execução.
Da execução.
Sim, mas esses são de menos.
Mas é, pois é.
O problema. A questão é a seguinte: o gatilho, quem apertou.
Já dizia que Capitão Nascimento. Capitão Nascimento dizia que o gatilho. Ele dizia que o gatilho não era só a policial que apertava.
Exatamente. Que é isso. Então, assim, esse gatilho aí, né? Olha, desculpa. Eu acho o Wagner Moura sensacional. Mas acho que o Capitão Nascimento tem. O papel do Capitão Nascimento, ainda mais sabendo como pensa o Zé Padilha, me apavorou o Capitão Nascimento.
Não,
principalmente
foi só uma lembrança.
O do primeiro filme, para o que veio.
Isso é uma outra discussão.
Para o que veio acontecer no Rio de Janeiro depois, é de assustar.
O que eu quero.
Mas ele está certo. Gatilho não é a polícia
só
que
aperta. Mas no caso da Marielle, né, se por acaso você chegar num ponto em que você identifica, fulano atirou no carro da Marielle. Se você identifica essas pessoas, né, fica muito difícil acreditar que você não tem como chegar aos
mandantes.
A quem concebeu o crime, a quem elaborou o crime e a quem determinou que o crime não fosse executado.
Porque tem que ter um motivo, né?
Exatamente.
Tem que ter um motivo. Não, se eles tivessem fingido alguma coisa como um assalto, né? Ou mesmo outro tipo de violência, mas nem isso.
O que me incomoda é essa impessoalidade dessa investigação. É isso que me causa uma certa estranheza.
Agora, eu queria aproveitar, Carol e Júlio, para a gente pensar também em pessoas que vão deixar saudade de 2018. Que eu acho que isso. E agora me veio à cabeça você falando aí nessa conjuntura toda. O Frias, da Folha de São Paulo.
Sim.
O jornal que está batendo e que está se colocando como o veículo mais crítico por enquanto. Um veículo muito crítico da mídia tradicional. Um veículo muito crítico à Nova Ordem. E o Frias não presenciou nada disso, porque morreu.
Já era crítico à Velha Ordem também.
A Velha Ordem também.
O jornalismo crítico, ponto. Né? Sem...
E o Diniz, né? Que é... Alberto Diniz, que tem a célebre previsão do tempo do dia 14 de dezembro de 1968, em que ele fala que as nuvens em Brasília ficaram carregadas. Eu não tenho o texto na cabeça, mas a saída genial para dar aquela previsão do tempo logo depois da decretação do AI-5.
Para dizer exatamente o que representava
aquilo
o AI-5.
Que
em relação ao Diniz, é uma referência, não há a menor dúvida disso. E o Diniz, eu acho que ele tem uma relevância tão grande, mas tão grande, pelo seguinte. Ele concebeu fazer uma coisa que nós, jornalistas, não gostamos, que é fazer uma reflexão séria sobre a nossa profissão, sobre a nossa atividade, sobre o que é produzido, sobre o que é publicado, quais as motivações, quais as razões, quais os critérios com a criação e com a atuação aí durante muito tempo do Observatório da Imprensa.
Sensacional.
Que é uma, que é, é um fórum, era um fórum muito importante, muito relevante, né, de discussão sobre o exercício da profissão, coisa que não faz, o que não faz parte, infelizmente, ainda da nossa cultura, né, jornalística. O que é mais habitual e mais natural em lugares onde você tem, digamos dessa forma, um processo democrático mais consolidado, né, como na Europa, como no Reino Unido, na própria França, até nos Estados Unidos, lá você tem mais, você, a mídia discute a mídia com mais naturalidade. E a mídia publica as discussões sobre a mídia com mais naturalidade.
Cobre.
É, exatamente. É claro que não é o mundo ideal, né? Porque não é. Mas você tem esse tipo de discussão, tem esse tipo de reflexão. Se houver alguma cobertura que tenha pecado gravemente em algum ponto, na questão ética, na questão da conduta, em que você violou ali algum princípio da ética jornalística, isso é falado, isso é discutido, isso é apresentado. Vou dar até um exemplo aqui, que é até um caso jocoso, quando um repórter de um daqueles tabloides ingleses se inscreveu para ser funcionário do Palácio de Buckingham.
E tirou foto.
E tirou foto, e passou, e ficou lá. Enfim, é só um exemplo assim, bem, bem rasteiro e jocoso, né, sobre até onde a gente pode, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve evitar fazer. O que é invasão? O que não é invasão?
Naquele exemplo, foi criticado o repórter.
Foi criticado, né? Foi criticado porque ele não. Ele participou do processo com uma identidade que não era dele.
É, falsidade ideológica. E aí é a tal história: o que vale fazer para conseguir a história?
E
né?
O que me incomoda um pouco aqui é que quando você vai discutir isso aqui, tem chilique. Às vezes tem chilique.
É verdade.
Né? De gente dizendo que é. Que é a invasão da liberdade de expressão, bobagem. Né? Você tem sim que discutir critérios e questões éticas ligadas à profissão de jornalista.
Há uns anos atrás teve um repórter que fez o concurso e fez o treinamento da PM, para soldado da PM. O repórter foi de São Paulo. Publicou uma boa matéria, inclusive premiada.
Mas se inscreveu como sendo ele?
Como pessoa física.
Então acabou. Pessoa Beleza, física. Você não pode mentir, né?
Mas mentira. Ele não, durante o processo seletivo...
E para fazer uma matéria...
Mas durante o processo seletivo ele não disse que era PM, durante o treinamento era jornalista e durante o treinamento também não.
É, mas sim. Aí você tem... aí é uma questão de discussão editorial.
É.
Se é relevante, se tem interesse público, se tem interesse jornalístico, no caso do Palácio de Banca, é só uma coisa jocosa, você vai dar risada.
Eu fui para um curso...
Mas para você saber como funciona uma escola de formação da Polícia Militar do Rio de Janeiro... É, enfim.
Eu fui para um culto em que um pastor estava fazendo campanha extemporânea com um gravador, me vesti e fui para o culto. Entendeu? E eu ouvi o Eduardo Cunha meter o pau no Lula, meter o pau no então presidente da Câmara, que eu não vou me lembrar mais, mas eu acho que era o Agnello ou o Aldo Rebelo, e estava lá. Assim, ninguém ficou me perguntando se eu era... cristão, se eu era evangélico, se não era, mas eu fui pro culto fazer a matéria assim, 2005, entendeu?
O fato é que o Diniz era uma referência pra gente.
Pra gente,
né?
Claro, faz muita falta. Uma figura como o Diniz numa discussão como essa, o Diniz é um paraninfo numa discussão como essa de vou botar dinheiro na mídia que não mente. Que o Bolsonaro fez na primeira entrevista ao Jornal Nacional depois de eleito, né? No dia 29 de outubro, ele dá aquela entrevista e diz isso.
Exatamente.
Né? Que ele não fez o que o Júlio falou, ele não fez aceno algum para dizer eu sou o presidente de todo o país. Né? A gente estava vendo, o John McCain morreu esse ano. Quem foi o John McCain? Foi o adversário do Obama em 2008. E aí, o Obama... O McCain o concorrente liga para o presidente eleito, parabeniza, o presidente eleito fala, depois ele vai lá falar. O McCain chegou e falou o seguinte: eu cumprimento meu adversário, que ele é o presidente de todos os americanos. É claro que o cidadão que ganha a eleição, ele tem que fazer esse aceno de eu sou o presidente de todos os brasileiros.
O
ele
Bolsonaro
não pode...
falou isso, mas não, não é sério, né?
Não,
não sério.
Mas é essa
ele,
a questão.
Ele falou isso da boca pra fora, mas
quando
não,
o Haddad mandou o Haddad
dele,
escrever um Twitter, né, ele fez gracinha.
Sim.
O Brasil escolheu o melhor. Isso não é posição de estadista.
Não, mas não é uma posição de estadista. Né? Mas olha só, não teremos um estadista. Então,
não teremos.
É, então eu acho que a gente... Não, é sério.
Não teremos,
temos
mas
que passar...
ainda temos o Museu Nacional também, que foi outro assunto desse ano,
que
do incêndio em setembro.
Isso, né? Que não dá para botar só na conta do Temer. Né?
Claro que não.
É,
claro
é
que
assim,
não.
É a conta de... Pô, assim... De todos os presidentes.
Sim, claro.
O último presidente a pisar no Museu Nacional foi o Juscelino Kubitschek.
Exatamente.
Que saiu do poder em 31 de janeiro de 1961.
Sobre o caso do museu, rapidamente, né? O museu, as pessoas conheciam o museu porque iam lá no museu ver as, né, as antiguidades, enfim, todas as coisas maravilhosas que tinham no museu. Mas, assim... As pessoas não tinham a menor ideia que o museu era um centro de pesquisa.
Sim.
Né? Esse é só um exemplo de como é que a gente se relaciona com essas coisas. Né? Então é só uma reflexão. Né?
Teve mais brasileiro no Louvre do que brasileiro no Museu Nacional.
E é para fazer uma reflexão sobre a repercussão internacional que isso teve, que as instituições de pesquisa, universidades, centros de pesquisa do mundo inteiro se manifestando a respeito. Desse Centro do Museu Nacional, que foi também um evento que não acabou. Né?
Ou seja, 2018 é o ano da facada, 2018 é o ano da pedrada no ônibus do Rio, do Boca, 2018 é o ano do incêndio, porra, mas 2018 é o ano do José.
Antes do José, eu só vou fazer só daqui uma. Rapidamente para uma passagem de quem nos deixou em 2018. Né? Carlos Heitor Coni. Né, escritor,
jornalista,
Aretha Franklin, que o Crasso já falou, Tônia Carreiro, Bebeto de Freitas,
ex-presidente do Botafogo,
técnico da seleção de prata,
um dos grandes, um dos caras responsáveis pelo papel que o vôlei brasileiro tem hoje no mundo.
Dona Ivone Lara, né, dispensa qualquer apresentação.
Uma pioneira, compositora do Império Serrano, com sambas belíssimos. É maravilhosa, Dona Ivone Lara.
Nelson Pereira dos Santos, cineasta, né?
Monstro do cinema novo.
Começou Júlio um Ribeiro, né?
Humorista.
Alberto Diniz, a gente já falou. Rui Faria, né? Do MPB4. Marister Bueno, maior tenista brasileiro de todos os tempos.
De todos os tempos,
um ícone.
Uma das grandes tenistas do mundo em todos os tempos.
Né? Hélio Bicudo, né? Que, enfim.
É.
Político e tal.
Político.
Advogado. Beatriz Segal,
a eterna Odete Reutemann,
Mr. Catra.
O funk ficou menos fértil.
Que deixou muita gente triste.
O funk ficou menos fértil.
E muitos órfãos.
É. Muitos órfãos, literalmente.
Stephen Hawking,
sim.
Gênio da física. Né? O George Bush, a gente falou aqui, o pai que invadiu o Iraque. Né? O Kofi Annan, ex-secretário da ONU.
Uhum.
Burt Reynolds, né? Que foi,
Burt
até
Reynolds.
Você caso lembrou, né? Que é um cinéfilo inveterado. Né?
Mas um dos melhores filmes do Burt Reynolds foi Bug Nights, lembra desse filme? Acho esse filme maravilhoso, cara.
Ângela Maria também.
Ângela Maria é o seguinte, ela era ídolo da Elis Regina, Elis Regina queria ser a Ângela Maria, e a Ângela Rorô se chama Ângela Maria porque a mãe também homenageou a Ângela Maria, botando o nome da filha de Ângela Maria. Isso para se ter uma ideia da importância que essa mulher teve na música brasileira. E além do que, sabe quem era motorista da Ângela Maria?
Fabrício Queiroz.
Aguinaldo Timóteo. Não, Fabrício Queiroz não, dirige pra gente menos nobre. Aguinaldo Timóteo, ele era o motorista da Ângela Maria. Pô, esse carro era afinado pra caramba, né?
Charles Aznavour, né?
Sim.
Francês. Montserrat Caballé, cantora.
Agora com Fred Mercury em alta de novo por conta do Bohemian Rhapsody.
E o Stan Lee, né, pro pessoal que gosta da Marvel e tal, foi também
criador do Homem-Aranha, X-Men, vários personagens.
Mas o Homem-Aranha.
Isso foi o que a gente lembrou aqui, né, depois.
Quem quiser acrescentar
mais alguma coisa, pode citar.
É, pois é.
E tivemos o nascimento do José, que é o fato mais importante de todos, esse aqui.
Foi um ano de muita expectativa e ansiedade, né? A gravidez se estendeu desde
quero fevereiro, falar de outro. Antes de você contar isso, tem uma outra também, a Catarina do Compan.
Catarina,
e da Cristiane também chegou. E José chegou também, e agora fala, Júlio.
Dia 10 de novembro, ele nasceu, estava fazendo 40 dias essa semana. Tô aqui, às vezes, perdido na discussão com vocês, de tanto sono que eu tô.
É
o sono, é o
você
calor.
Nunca mais vai dormir igualmente.
É difícil, mas tá tudo bem. Ele tá crescendo, é bem divertido, é muito divertido.
E a gente vai encerrar essa retrospectiva aqui com um depoimento aqui do nosso Crésio Soares Júnior sobre, né, um alerta dos deuses, né?
É verdade.
Passou esse ano. Fala aí, Crésio.
Pois é, esse ano eu decidi infartar, né, cara? Aprontei todas, comi tudo que podia ao longo da vida e veio a rebordosa de eu ter um infarto, porque acabo 2018.
Foi no mês de?
Maio.
Maio, né?
E aí acabo 2018 com o stent na circunflexa, que eu nem sabia que existia, envolvido por carinho de muitas pessoas, como esses dois companheiros de podcast, inclusive as duas primeiras pessoas que eu vi depois de acordar na anestesia que eu tomei lá no hospital depois de fazer o cateterismo e botar o stent, foi a minha mulher, claro, e o Caroli. Foram as duas primeiras pessoas depois que eu recebi. Foi um alerta dos deuses, eu acho que foi...
Eu acho que vale até uma lembrança, né? Enfim, fazer uma menção honrosa ao pessoal aqui do Departamento Médico da PUC.
Departamento,
né?
Médico da PUC, que
teve
me salvou.
Uma ação imediata, decisiva, né?
Decisiva. Eu cheguei lá e foi engraçado, porque quando eu chego lá passo mal, né? Eu tava tendo aula no mestrado, subi a escada, passei mal, aquela coisa, liguei para casa, falei para minha mulher assim, ó, vou pegar o carro e vou pro Copador. Aí minha mulher virou e falou assim, vai pro Departamento Médico da PUC. Eu fui pro Departamento Médico da PUC. Quando eu cheguei lá, a enfermeira viu minha situação, me colocou para dentro, o médico correu e eles foram muito prestativos e foram rápidos e tiveram expediente e me deram duas aspirinas que eu botei debaixo da língua, e isso ajudou que eu não tivesse um entupimento total e que eu pudesse estar gravando o podcast com vocês agora, porque o podcast começou eu já com stent na circunflexa. Então, assim, foi um alerta dos deuses. O infarto é aquela história, né, cara? Te dá a noção de mortalidade. Por mais que você tenha todo mundo morre, você perde as pessoas, não sei o quê. Mas quando acontece um evento desse com você, você passa a ver que existe mortalidade. Mas tudo bem, estamos aí.
Tá se cuidando, Crésio? Tá fazendo exercício, tá fazendo dieta?
Tô fazendo exercício.
Porque aquele outro dia que a gente comeu um churrasquinho ali, eu tinha esquecido. Você que devia.
Pra que você vai falar isso agora gravado, cara? Mas eu tô me cuidando.
Então é isso, pessoal. Então a gente está encerrando o ano de 2018 aqui, que foi o ano do surgimento do nosso podcast também, né? E agora, José, a gente, como eu falei no início, a gente volta na segunda semana de janeiro, né, de 2019. E eu vou deixar aqui só uma...
Peraí. Parabéns pra você nessa data querida. A gente tá gravando no dia 18, mas no dia 20 de dezembro tem aniversário de Alexandre Caroli.
Parabéns, Caroli.
Obrigado.
Parabéns.
Obrigado.
Mas fala
mais
aí,
um
então.
Ano. Então é só pra finalizar com uma frase: ninguém larga a mão dos seus próprios sonhos.
Boa. Tá?
Então um abraço pra vocês. A gente se vê e a gente se interage, se vê também na internet, nas lives que a gente vem fazendo, mas a gente se encontra novamente em 2019. Um abraço pra todo mundo.
Feliz ano novo, galera. Ah, peraí, você esqueceu de dizer onde eles encontram a gente.
O Júlio.
A gente tá no Twitter, né? No Facebook também, é só procurar podcast E Agora José, ou então no Twitter e falar diretamente com a gente, @AlexandreCaroli, @CresoSoaresJúnior e @JLubianco.
Feliz Natal, feliz ano novo e até 2019.